me dava rodo, me derrubava no chão e começava a chutar, me chutar, me chutar, me chutar, me chutar e chutava a barriga, chutava tudo.
Raquel fala de uma época quando vivia com a avó em Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Ela conta que aos 13 anos se apaixonou por um homem 11 anos mais velho. Não demorou muito, ele decidiu se mudar para a casa dela. 3 anos depois, Raquel engravidou. Foi a partir daí que o namorado mudou completamente. Começou a agredi-la por discordar da gravidez.
Ele pegava cachecol, fio, qualquer coisa que tivesse perto, enrolava no meu pescoço e apertava, falava que ia me matar. Pegava o capacete, que ele tinha moto, ele pegava o capacete e falava que ia dar em mim até eu desmaiar. Batia minha cabeça na parede, puxando pelo cabelo, quase me derrubou da escada.
A violência relatada por Raquel se repete muitas vezes, não só em casos de gravidez indesejada, quando a mãe decide manter a criança, mas também em outros relacionamentos, onde a mulher quase sempre está em uma situação mais vulnerável. Ao chegar à África do Sul, a Rádio ONU conversou com Nouizi. Ela se casou e engravidou antes de completar 15 anos. Nouizi era órfã e vivia com parentes que tomaram a decisão por ela. Durante a entrevista, ela lembra o dia em que foi sequestrada.
Nós fomos pegar água. Quando estávamos saindo do rio, eu vi esses dois homens e quatro mulheres e não sabia para onde correr.
Noise foi então forçada a se casar com um homem 28 anos mais velho.
Eu fui deixada com esse homem e ele tentou ter relação comigo e dizia que era agora meu marido. E quando eu olhei para ele de manhã, eu vi como ele era mais velho e percebi que estava doente.
Noise descobriu que a doença era tuberculose. Ela acredita que ele também era HIV positivo. Com medo de se infectar com o vírus da AIDS, ela se recusou a dormir com ele e, por isso, apanhou. Não tendo mais como enfrentar o marido, ela acabou tendo um bebê aos 15 anos. A partir daí, foi forçada a trabalhar carregando e cortando madeira. Além disso, ela também tinha que servir os parentes do marido que moravam na mesma casa.
Eu tinha que acordar às 4 horas da manhã e também pegar água no rio e aquecer a água para todo mundo se lavar e fazer café para os mais velhos.
Infelizmente, as histórias de Nouise e de Raquel não são únicas. A violência é uma das principais causas de morte e deficiência para mulheres em todo o mundo, incluindo meninas. A prática do casamento prematuro, quase sempre forçado, existe em vários países. Jovens esposas são expostas à violência e a riscos de saúde e não podem ir para a escola. A transição da infância para a vida adulta ocorre abruptamente, como em um piscar de olhos. Em alguns casos, a infância é roubada inteiramente. Foi assim que a situação de Svetlana, que mora na Moldávia, foi descrita pela psicóloga Lilia Gorshak.
A infância é o maior trauma dela. Você não viu os braços? Eles estão cheios de cortes. Esse é o resultado do estresse pós-traumático.
Lilia Gorshak conheceu Svetlana no centro de reabilitação na capital, Chinisau. Ela explica que quando Svetlana tinha apenas 8 anos de idade, os pais alcoólatras a emprestaram para os vizinhos como pagamento por um débito. Os traumas nasceram de repetidos estupros, dos quais Svetlana foi vítima durante 8 anos. Aos 13, ela começou a trabalhar como babá em um vilarejo vizinho. Esperava que a vida dela mudasse, que estivesse livre dos abusos e das violências. Mas não foi bem isso que ocorreu. Uma noite, sem querer, Svetlana ouviu a dona da casa oferecê-la em troca de dinheiro a um grupo de homens.
Ela disse: contanto que vocês me paguem, podem fazer o que quiser com ela. Quando eu ouvi, tentei fugir da casa, mas eles me pegaram e então todos me estupraram. Eram 11. Eles colocaram uma faca no meu pescoço, me ameaçaram com uma arma e me bateram.
Svetlana é magra e tem um sorriso tímido. Até hoje, ela se esforça para não chorar ao lembrar que ficava trancada em um apartamento sem banheiro, água ou comida.
Eu só podia comer quando eles vinham relaxar e se divertir. Tinham tantos, às vezes 30 ou 40 homens. E eu tinha que satisfazer todos. De vez em quando, eles me levavam para outras casas, não sei onde. Eles colocavam uma venda nos meus olhos.
Svetlana diz que a situação durou 6 meses até que ela conseguiu escapar. A história de Svetlana não é raridade na Moldávia. Uma ex-república soviética, o país tem as maiores taxas de tráfico sexual da região. Muitas vítimas são enviadas para outros países, como Rússia, Turquia, Chipre ou Emirados Árabes Unidos. A maioria das mulheres meninas vem de família pobre e atravessa as fronteiras de forma legal, quase sempre atraídas pela promessa de um bom emprego. Mas o abuso sexual também ocorre dentro das famílias, pobres ou ricas. Lúcia, do Peru, conta que foi abandonada pela mãe quando ainda era bebê. Ela, que vem de família de classe alta, conta que foi fruto de uma gravidez na adolescência e que sua mãe a deixou para se casar de novo. Ela foi então deixada com a avó. Ao completar 12 anos, a mãe dela reapareceu com um novo marido. Apesar da mudança, Lúcia acreditou que as coisas iriam melhorar e que ela finalmente teria uma família de verdade. Mas nada disso se concretizou.
Já teria seus 26 anos. Pero cuando regreso a vivir, me mudo con mi padrastro y con mi mamá.
Quando eu mudei para a casa da minha mãe, meu padrasto me molestou. Por muito tempo, eu escondi, não falava sobre isso. Eu tinha vergonha, tinha medo, ficava tensa em contar a história para alguém. Pensei que se falasse, ninguém acreditaria. Minha mãe me trataria mal, ela adorava ele.
Após anos de abuso, Lúcia decidiu contar tudo para a mãe, que na mesma hora, indignada com o marido, levou Lúcia para a delegacia para denunciar o agressor. Mas para a adolescente, contar os fatos aos policiais foi um segundo trauma.
Lo primero que hizo fue poner denuncia. Pero ya cuando pusimos las denuncias, pasaron.
Eu tinha que ficar repetindo o que tinha acontecido para estranhos e isso me deixou triste, nervosa, zangada comigo mesma. Eles queriam saber detalhes e eu me machucava toda vez que tinha que falar. Isso me dava nojo. Então disse à minha mãe que não queria continuar com aquilo.
Assim que eu disse à minha mãe, eu não quero continuar com isso.
Assim como Lúcia, meninas que se tornam vítimas de pessoas próximas preferem se calar, por via de regra. E o segredo, no caso de um trauma tão grande, causa ainda mais problemas. Com Ana na Moldávia, não foi diferente. Ela não consegue entender como pode ter sofrido tanto pelas mãos do próprio pai. Tudo começou quando a mãe dela morreu de câncer. O pai passou a ficar violento por coisas aparentemente banais.
Podia começar sem motivo. Por exemplo, eu ia visitar uma amiga e voltava tarde, às 9 horas da noite. Ele não me deixava entrar em casa, me colocava para fora. Eu ia para o vilarejo onde minha mãe tinha nascido. Quando ela estava viva, ele também nos batia. Mas ela tentava nos proteger e levava a maior parte da surra.
Após anos sofrendo abusos, Ana resolveu fugir de casa. Uma amiga levou-a a um centro para vítimas de violência na cidade próxima de Drokia. No centro, apoiado pelo Fundo de População das Nações Unidas, ela recebeu apoio psicológico. O centro também ajudou a pagar um apartamento alugado enquanto ela procurava emprego. Ana acabou conhecendo um rapaz e começou a namorar, mas não demorou muito para ela descobrir que o namorado também era um agressor.
Ele é bom. Eu gosto muito dele. Ele é bom para mim. Nós estamos juntos há 1 mês e meio. Algumas vezes ele também me bate, mas não tão forte. Acontece geralmente quando a culpa é minha, quando eu faço algo errado. Mas, por outro lado, ele é bom.
Quebrar o círculo vicioso da violência não é fácil. As meninas precisam buscar força e autoconfiança para reconhecer e resistir à agressão. Elas também precisam aprender a não transferir a violência para as próprias famílias. Um trabalho que exige tempo e paciência. Nobali Nzolo sabe disso muito bem. Ela é educadora em um abrigo no distrito de Tambo, na África do Sul. É o mesmo local onde encontrou refúgio para o casamento forçado. O centro fornece assistência a mais de 50 meninas e 30 meninos, todos vítimas de abusos e violência. Nobali Nzolo explica que, às vezes, conseguir com que eles falem pode levar meses.
Eles se recuperam muito com as sessões de aconselhamento, porque pelo menos você entende que pode se expressar. No começo, eles não se abrem, apenas dão uma resposta ou uma palavra, se você perguntar o que acontece, sabe? Pelo menos agora eles falam abertamente e não há ansiedade.
Conversar sobre os problemas é apenas parte da solução. Simeon Sirba é o diretor do Centro da Moldávia, onde Ana encontrou ajuda. Ele admite que existe uma onda de violência no país e insiste que simplesmente ajudar as meninas não vai acabar com os abusos. A nova lei contra a violência doméstica é um passo na direção certa, mas punir os responsáveis não é suficiente. Eles vão encontrar novas vítimas. Sirba afirma que eles precisam mudar o comportamento.
A experiência internacional mostra que de 80 a 90% daqueles que chamamos de agressores podem ser reabilitados. Então tivemos esta ideia e estamos trabalhando com o Fundo de População da ONU para criar o primeiro centro onde vamos trabalhar com os agressores.
Meninas que sobreviveram à violência, até aquelas que conseguem ajuda, carregam para sempre o trauma que sofreram. Mas isso não significa que não podem ser felizes. Muitas mostram resistência e determinação impressionantes. Após anos de ataques brutais, traição e escravidão sexual, Svetlana, da Moldávia, não desistiu do ser humano.
Eu não acreditava, não pensava que existissem pessoas boas. Eu nem sabia o que era uma pessoa boa, nunca tinha encontrado nenhuma. Depois que escapei, eu vi que existem pessoas boas que podiam me ajudar, que queriam me ajudar.
Raquel, do Brasil, sobreviveu aos espancamentos do namorado e está grávida de 8 meses. Agora ela espera ansiosa para ser mãe.
Eu estou muito ansiosa. Ela ia chamar Iris, porque Iris quer dizer que é um recomeço de vida. O nome Iris quer dizer recomeço de vida. Depois a minha mãe falou, coloca a Júlia, por favor. Eu falei, não, tá bom então. Então a gente coloca a Júlia. Mas depois eu pensei, Iris, eu não quero mais. Eu quero Vitória, porque tudo que ela já passou dentro dessa barriga só não morreu porque Deus não quis. Entendeu? Então eu falei, ela é uma Vitória. A gente vai chamar ela de Júlia Vitória.
Raquel diz que quando a filha nascer, vai tocar para ela uma música que adorava quando ela era criança, quando ela ainda tinha uma infância.